voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Numa tarde quente, eu fui embora de Brasília num submarino do Lago Paranoá. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando uma Madalena na beira do mar. Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV, meu peito quase arrebentar. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando uma Madalena na beira do mar. Quem quiser que faça o velho jogo da política na sinfilítica, maneira de pensar. Quero ser estrela lá no Rio de Janeiro, namorando uma Madalena na beira do mar. Oh, eu tenho coração vermelho, o que eu canto é o espelho do que se passa por lá. Oi, lá no Rio de Janeiro, namorando uma Madalena na beira do mar, numa tarde quente.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Osvaldo Montenegro está aqui participando dessa série de entrevistas no mês de abril, no aniversário de Brasília, Brasília fazendo 50 anos. Osvaldo, você daqui foi para o Rio de Janeiro para começar a carreira lá. Você estava com um disco independente. Como é que foi esse período exatamente?
Bom, na verdade, eu tive duas idas. A primeira, o Dori Caymmi e o Hermínio Belo de Carvalho me levaram, me apresentaram para o meio musical e me deram muita força. O Gonzaguinha me deu muita força nessa época também. E a segunda, eu fui com uma peça dirigida por Hugo Rodas, que eu tinha escrito em Brasília, chamada João Sem Nome. E nessa peça, por causa dessa peça, o Ian Michalski, um maravilhoso crítico, que já nos deixou, mas ele escreveu, eles são os novos menestréis. Foi aí que eu tomei um contato teórico com o teatro que eu queria fazer. Eu fui lá e agradeci a ele a crônica que ele tinha escrito e pedi que ele me explicasse os elogios que ele havia feito à nossa trupe. E ele me explicou que a muitos séculos atrás, os musicais se bifurcaram. O Primo Rico veio a ser a ópera, que teve como filha a opereta, como neto o musical da Broadway, e que, perdido no tempo, ficou o musical dos menestréis, dos contadores de história, que ele via na gente. E aí eu assumi isso para valer.
De certa forma, até a Seresta tem uma relação com os menestréis, não é isso?
É, ela tem uma relação com o trovador. No caso do teatro, eu uso mais a ideia do saltimbanco, que pega o que estiver à mão, seja batucada no corpo, coreografia, com o que estiver à mão dele, para contar a sua história. Ele independe de qual é o palco que ele está, independe de grandes cenários, embora possa utilizá-los, e pode, inclusive, e deve, ser o menestrel do século XXI, quer dizer, que usa, inclusive, uma alta tecnologia, porque ele tem que ser um urubu que chafurda ali na lama do pós-moderno, do lixo cultural, e usa isso de maneira interessante.
Que música nós vamos ouvir agora?
Eu vou pedir para você o Metade, que é um poema que escrevi há muito tempo e que vem tendo uma procura imensa no YouTube, na internet. Então ele é muito querido para mim e eu escrevi há muitos, muitos anos e nunca toquei na rádio. Então é bacana ouvi-lo.
Vamos lá.
Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também.
Esse é o Escala Brasileira, Oswaldo Montenegro é o convidado de hoje. Oswaldo, e tem uma coisa, você falou ainda há pouco da sua amiga Madá, é isso?
Madá Nassari.
Isso, uma das responsáveis por você não ter ido para o hospício. E eu li outro dia na internet uma coisa interessante, assim, bem engraçada a teu respeito, que você não opera bem em tecnologia, computador, você não dirige, e você tem uma coisa assim... Como é que você... Eu estou tentando até lembrar das tuas palavras lá na entrevista que eu li. Mas, enfim, tem uma coisa assim de superdotado para a música e limitado para algumas coisas. Como é que é isso?
É, eu tenho... Porque o cérebro ele é formado por várias aptidões. E, no meu caso, eu tenho aptidões muito acentuadas e inaptidões muito acentuadas. A ponto de ser proibido de dirigir, de ser proibido de fazer faculdade de arquitetura, de desenho industrial, de engenharia, dificuldade de operar aparelhos tecnológicos, né? Então eu cresci e devo muito a meus pais, eu cresci sem conflito com isso. Então o fato de ser uma pessoa superdotada e subdotada me dava grandes sustos na escola, porque havia coisas que eu já sabia, e havia coisas que eu não conseguia entender nem estudando. E meu pai e minha mãe foram maravilhosos em relação a isso. Foram sensacionais e me botaram com uma escala de valores em que o que vale é o afeto. Então hoje em dia, por ser uma pessoa subdotada e uma pessoa superdotada, eu não valorizo nenhuma habilidade humana. Eu acho que você ter muito jeito para uma coisa, seja para equilibrar 200 pratos na cabeça, ou para tocar, ou para correr, ou para jogar futebol, ou você não saber fazer nada disso, são coisas que não entram na minha escala de valor. O que, para mim, o grande
ninguém
herói...
Ninguém deixa de ser melhor ou pior.
Para mim, o herói é o afeto. Para mim, o grande talento da humanidade é a bondade, a capacidade de amar. E vem
você acha
daí.
Que a ética também é resultado disso, desse amor pelo próximo?
A ética é o que importa. A ética é o que importa. A gente não precisa de religiões dogmáticas para que a gente... entenda que a vida é melhor com a ética. Eu acho que definitivamente o terceiro milênio vai provar que a ideia do afeto compensa. Não que você deva amar para você se ferrar e ser bonzinho. Não, ser bom dá lucro. Então essa minha história, que muita gente hoje em dia publica e fala, pô, Oswaldo é maluco e tal, não tem nada a ver com a ideia tradicional da loucura. Eu apenas sou uma pessoa diagnosticada como superdotada e subdotada, que tive uma família maravilhosa que me fez, eu não diria nem enfrentar isso, porque não foi um problema, mas me fez lidar com isso de uma
lidar,
maneira tranquila.
Lidar, né? Se relacionar com essa isso. coisa. Por falar nisso, eu vi uma foto do apartamento também. Então você pintou todo o apartamento, parece que só sobrou a televisão sem pintura e tal. E isso é uma coisa de expressão que vai além da música.
Eu vivo o tempo todo com a arte. Eu não lido com a vida fora da arte. Eu, quando não estou escrevendo uma música, não estou gravando, não estou tocando, eu estou escrevendo uma peça, agora fizemos o nosso primeiro filme, ou eu estou pintando minha parede. E eu não quero um quadro na minha casa. Eu quero viver dentro do quadro. E eu quero modificar esse quadro todo dia.
Inclusive, você fez um disco que trata da pintura, né?
O Telas.
O Telas.
É só sobre pintores, né?
Você consegue dialogar essas duas linguagens, o visual com a música, de uma forma...
Eu acho que as artes estão todas intrinsecamente ligadas. Você repare bem que existe uma lógica que a gente não domina no universo, mas que ela está aí, né? É claro que ela não é acessível para a gente, mas pronto, são 7 cores, são 7 notas, são 12 cores intermediárias, são 12 semitons, né? Então as coisas estão aí ligadas. O que eu não tenho é talento para a pintura. Eu pinto porque quero pintar. Eu nunca faria disso uma coisa profissional.
Muito bem, vamos ouvir outra música?
Vamos lá, eu queria te pedir a lista, então, que é a minha música preferida atualmente. Eu acho que, como compositor, é a primeira música que eu acho que eu só poderia ter composto depois de certa idade. Eu sempre sinto nas canções que ela poderia ter vindo em qualquer tempo. Essa não. A música lista eu só compus no momento em que o medo de ter perdido certas coisas, o medo de, o início da avaliação, se as coisas correram pelos dedos, a gente conseguiu reter, veio. Então a lista é uma música muito importante para mim como compositor.
Aliás, é a música predileta do meu colega Olívio Calabria. É. Toda vez que eu entro na sala dele, está ouvindo essa música.
Pô, que bacana.
Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje é sofia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acreditam que amam você. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não viu. Quantos segredos que você guardava, hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Se fosse resolver, iria te dizer.
Esse é o Escala Brasileira, Oswaldo Montenegro. Fazemos essa entrevista aqui num hotel em Brasília. E por isso um pouco de ruído, mas o ouvinte há de perdoar, né?
Ah, desculpa aí.
As palavras são mais importantes. Oswaldo, gostaria que você falasse sobre essa coisa de fazer sucesso e ao mesmo tempo ter uma rejeição. Como é que é isso na vida? O artista, ele precisa ser amado integralmente? Ele tem essa necessidade?
O artista não pode ser amado integralmente. A rejeição é o sucesso. Nós estamos vivendo uma época em que a coisa mais rara em todo o show business é a marca, é a tua personalidade. E você tem que entrar impondo isso. E você só vai estar impondo isso se você gerar rejeição. Você entra por dentro da casa de uma pessoa, pela rádio, pela TV, pela internet, e botando uma coisa estritamente dentro do que você acredita e do que você quer criar, se ninguém rejeitar isso, você apenas foi um bonzinho na arte. E nada é pior do que ser um bonzinho. Não existe, hoje em dia...
Mas isso porque você acha que o bonzinho está fadado a desaparecer, ele tem uma vida muito efêmera?
O bonzinho tenta atender a todos os gostos e isso é não ser artista. Isso é ser um burocrata, isso é ser uma pessoa incapaz de lidar com a coisa mais preciosa que tem, que é a sua própria impressão digital. Você tem que impor a sua impressão digital. E você só vai ter realmente noção de que a impôs se alguém te rejeitar. Se todo mundo gostar da tua música, você fez alguma coisa errada.
Muito bem. Vamos a outra música?
Vamos lá. Queria pedir o Bandolins.
Bandolins.
Porque o Bandolins tem um significado importante para mim como compositor, porque eu fiz o meu primeiro disco na Warner e ele foi um grande fracasso de vendas. E eu ia ser despedido da Warner. Aí eu compus o Bandolins, entrou no festival e ele me salvou. Eu estava com o Madá lá no Rio, uma fome lascada, e o Bandolins me salvou e me viabilizou como compositor.
Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, um vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins.
E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim
seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos
Estamos apresentando Escala Brasileira.